E o CBN Saúde hoje vai tratar de um tema que é a radiologia. Os exames, por exemplo, mais conhecido por nós, o exame de raio-x. Atrás desses exames tem toda uma técnica, preparação e tem especialistas, tem médicos, médico radiologista. E é com um deles que eu converso agora, que é o Roberto Meuro, que está aqui no estúdio da CBN. Doutor Roberto, bem-vindo aqui à CBN.
Bom dia aos ouvintes, bom dia Gilson. Um prazer estar aqui falando sobre um pouco nosso dia a dia. Às vezes o radiologista fica escondidinho no hospital, não tem muito contato com o paciente, mas acreditamos que somos uma peça importante no diagnóstico e, com certeza, no tratamento do paciente também.
O que o senhor falou fica escondido, mas a função que o senhor exerce é vital, ainda mais quando você trabalha com determinadas doenças e você precisa conhecer ela mais a fundo, mais detalhadamente. Nós estávamos conversando agora há pouco de que se preparar para um exame radiológico não é uma coisa muito simples. Né? Existe todo um preparo para isso. E tem alguns mitos de que o exame radiológico pode trazer problemas para a saúde, o excesso de exames de raio-x, por exemplo. Né? Eu queria que nós começássemos falando um pouco sobre isso. Preparar-se para um exame radiológico, por que envolve a necessidade de ter um especialista como o senhor, o médico?
Antes de a gente falar talvez do preparo ou dos meios de contraste que nós vamos conversar mais para frente, eu acho que é interessante agrupar os exames de radiologia em si. Nós podemos classificá-los em três categorias baseados no seu princípio físico. Vamos dizer assim. O primeiro exame seria o de ultrassonografia, que utiliza-se de ondas mecânicas, né? Então, dentro dessa categoria, são os exames de ultrassonografia geral, ultrassonografia obstétrica, seja ela 3D ou 4D, os exames de Doppler colorido ou pulsado e os exames de ecocardiografia. Esses exames, então, se utilizam do ultrassom para gerar as imagens. Numa segunda categoria, a gente pode incluir os exames que se utilizam de outro princípio físico, que é o raio-x, que é esse mais conhecido, né? Que são os exames que utilizam de ondas eletromagnéticas, como a luz visível, só que numa frequência de onda diferente. Então, dentro dessa categoria, são os exames de raio-x geral. Raio-x de tórax, de abdômen, de mão, de punho. Os exames de radiologia contrastada, que a gente vai falar mais para frente um pouquinho. Os exames de tomografia computadorizada, que também se utilizam de raio-x. Mamografia, também é um exame que utiliza como princípio o raio-x, e também a angiografia. E numa terceira categoria, a gente pode incluir os exames de ressonância magnética, que aí o princípio físico é outro, e os meios de contraste que nós vamos utilizar também são outros. Dentro da ressonância magnética, o princípio seria, bem basicamente, seria a interação dos prótons de hidrogênio com o campo magnético do aparelho e pulsos de radiofrequência.
Ou seja, cada um deles, aí, claro, como leigo, e talvez os nossos ouvintes estão aí, uma lista de exames que a gente observa que envolve condições diferentes de como é feito o exame e reações diferentes no corpo das pessoas e o para que é feito cada um deles.
Sim. Né?
Por exemplo, uma ressonância magnética parece que desses todos, né, pensando em alguém que já fez isso, é algo para detectar mais detalhes, é isso? Ter uma percepção mais detalhada do corpo em lugares mais sensíveis. Como tem alguns deles que vão pegar o osso, por exemplo. Nós estamos conversando que é mais simples de você detectar.
Então, assim, cada exame, não é que um exame é melhor do que o outro. Existem indicações precisas para cada exame e cada um, como conta com princípios físicos diferentes, você consegue fazer avaliações diferentes de estruturas e existem indicações diferentes, né? E como é que surgiu essa história toda de meios de contraste? Começou mais ou menos assim, lá quando foram descobertos o raio-x, né, nos anos de 1890, por um físico alemão chamado Röntgen. Ele fez uma constatação muito intuitiva, muito simples, de que a parte mais densa do organismo, ou estruturas densas, como o esqueleto, que é basicamente nosso esqueleto, ele é facilmente visibilizado, caracterizado nos exames de raio-x. Porém, órgãos e estruturas de partes moles do nosso organismo, como fígado, baço, bexiga, músculo, tendões, eles não são bem visibilizados usando raio-x. Então, a gente precisa de medicamentos ou de meios de contraste que possam permitir um realce ou um contraste artificial dessas estruturas e que a gente possa avaliar nos diferentes métodos de imagem, né? Então, foram testados vários elementos químicos. Basicamente, hoje em dia, nós contamos com dois elementos químicos ou dois meios de contraste para fazer esses exames, por enquanto, de raio-x nós estamos falando, né? No ultrassom e na ressonância nós vamos falar, são outro princípio físico. Então nós temos os exames de bário, que são o sulfato de bário, e os exames à base de iodo. Sulfato de bário, eu acho que só os ouvintes mais antigos que vão se identificar no que eu vou falar agora, porque é um exame que hoje em dia basicamente está em desuso, né? Bem menos utilizado, embora seja um exame muito elegante, muito bem, muito bonito de se fazer, mas é um exame que está em desuso.
Esse termo elegante eu achei engraçado, é o bonito de se fazer. Eu queria que você explicasse por que isso. Ele tem características estéticas?
Para o radiologista, né? Para o radiologista é bem elegante, porque a gente faz um diagnóstico, às vezes, de uma doença, como, por exemplo, um câncer de estômago. Você consegue fazer um diagnóstico no exame contrastado de raio-x de forma bastante elegante, vendo as características pertinentes a essa doença.
Ele traz um resultado melhor, ele traz mais detalhes a isso, mas...
Ele apresenta algumas características que, às vezes, em outros métodos de imagem ou em outros exames complementares, como uma endoscopia digestiva, ela apresenta vantagens também, mas algumas desvantagens. Às vezes o endoscópio não passa por alguma estrutura, então nós temos que fazer um exame contrastado à base de bário para a gente identificar abaixo do estreitamento da estenose, onde às vezes o endoscópio não passou. Então, com o exame de bário, ele é um exame assim que ele vem como um pó branco, você mistura em água, fica uma pasta branca assim, ou então ele vem num copinho já pronto, um líquido viscoso, e você tem que ser administrado só no trato gastrointestinal. Então, com esse exame, ele cria um contraste no trato gastrointestinal, todo o trato gastrointestinal, e você consegue fazer uma avaliação desde a deglutição, pacientes com derrame, pacientes com outras comorbidades, outras patologias que não conseguem deglutir, você pode fazer uma avaliação desde a deglutição, fazer a avaliação do esôfago, estômago, do duodeno, né, na seriografia. Também podemos fazer exames do intestino delgado ou então do intestino grosso no exame de enema.
Então, por onde o bário passa, é possível detectar o que está acontecendo nos órgãos por onde ele passa.
Exatamente. Ele cria esse contraste, né? Ele é denso, ele cria um contraste. Então, com o exame de raio-x, você consegue identificar todo o trato gastrointestinal. É um exame, é um elemento que é muito seguro, ele é utilizado há muito tempo, não apresenta reação única, assim. Grande contraindicação a ele seria em pacientes com risco de perfuração de intestinal, que ele não pode sair do trato gastrointestinal. Né?
Agora, doutor, por que o senhor falou assim que ele é pouco usado, está em desuso?
Hoje em dia é um exame muito pouco pedido. Alguns outros métodos de imagem acabaram assumindo o seu papel do exame contrastado, como, por exemplo, a endoscopia digestiva. Ela apresenta uma característica muito vantajosa, mesmo que é de fazer a biópsia já, né? Ele já caracteriza a lesão e já faz a biópsia.
Ele detecta onde ela está.
E já tira um pedacinho para análise, né? O que o exame contrastado não faz. Né? Isso também na colonoscopia. Também. Então, são alguns outros métodos que foram substituindo esse exame. Né? Bom, e o outro grande elemento seria os exames de iodo. Os exames de iodo, a gente... os contrastes à base de iodo, né? Que aí a gente pode fazer administração tanto via oral quanto intravenosa ou também em canalículos do organismo. Por exemplo, nas vias excretoras da saliva, a gente faz a dacriocistografia, um exame bem pouco pedido, mas existe.
Aí tem que colocar na saliva, na língua?
Cateterizado aquele canalículo onde sai a saliva, você injeta o contraste lá. Dacriocistografia, que é para ver as vias lacrimais, também pacientes que têm essa patologia, também é utilizado. E também, antigamente, em algumas mulheres, ainda se faz para avaliar útero e tubos uterinas, a histerosalpingografia. Também
nós... Isso gera um sacrifício um pouco para o paciente.
Sem dúvida, não é um exame confortável, não. Imagino, é um exame desconfortável. Não. Bom, e aí, essa medicação, ou esse contraste base de iodo, ele gera uma polêmica e uma certa angústia, tanto dos médicos que solicitam, quanto dos pacientes, e também no radiologista que realiza, por quê? É uma medicação bastante segura, extremamente segura. É realizado algumas centenas de milhares de exames diários com contraste de iodo no Brasil. No mundo, com certeza, milhões de exames são realizados diariamente. Porém, uma pequena parte desses pacientes podem apresentar uma reação alérgica ou anafilactoide a esse contraste. Nós tivemos aqui em Maringá, alguns anos atrás, casos de pacientes que tiveram uma reação grave, com óbitos. Paciente também, acho que, se não me engano, em Campinas, também teve uma reação, não me recordo exatamente em que ano que foi. E o paciente, quando ele vai fazer o exame, existe lá um termo de consentimento assinado, que ele tem que ler, e isso gera uma certa angústia no paciente. Por quê? Esses pacientes, a gente tem que ter uma estratégia de prevenção dessas reações alérgicas. Os pacientes, quando vão fazer os exames de radiologia e é administrado esse contraste de iodo, principalmente, com certeza os ouvintes que estão ouvindo, que já fizeram o exame de tomografia, vão se identificar nessa situação. Você vai fazer, quando se injeta o meio de contraste, ele pode ter reações de três níveis de gravidade: leve, moderado e grave. A leve são aqueles pacientes que vão apresentar um calor intenso no corpo, uma alteração de paladar, um gosto metálico na boca, às vezes um pouco de falta de ar, vômitos, uma tontura. Isso é uma reação leve, não precisa de grande tratamento. uma reação intermediária, o paciente vai referir uma urticária leve, né, uma alteração de pele, uma coceira, às vezes inchar um pouquinho alguma parte do corpo, um pouco de falta de ar, um pouco de cefaleia, né, dor de cabeça, alguma alteração leve de pressão. Agora, o que causa mais angústia são as reações graves, que são os pacientes que vão apresentar um edema no pescoço, um edema de glote, né, da laringe, com falta de ar grave, podendo levar a uma parada respiratória, uma parada cardiorrespiratória. Então, esses são os pacientes que a gente tem que ter atenção, e é por isso que gera-se toda essa angústia, porque um paciente fazer um exame rígido, né, vai lá fazer um exame de tomografia para identificar um cálculo, e se expõe num risco desse, né, mas... Pode falar.
Eu tenho aqui nosso primeiro bloco está com o tempo esgotado, mas tem uma pergunta. Pode se eu puder responder ela bem rápido, claro. Para mim, eu gostaria. Como que alguém que está nos ouvindo agora e quer evitar ter problemas, principalmente problemas mais graves, uhum. como é que ele faz? Ele tem que ficar atento ao quê?
Então, aí depende da estratégia de cada serviço. Eu posso responder pelo nosso serviço, que é da Santa Casa de Maringá, onde nós temos uma preocupação bastante... severa em relação a isso, uma vigilância em relação a isso, e a gente cria vários mecanismos para tentar se evitar ou identificar esse paciente e tentar evitar uma reação grave. Se quiser, eu posso já enumerar agora.
Vamos lá.
Então tá, primeiramente lá a gente faz a primeira barreira, seria um questionário para tentar identificar esse paciente, quem está mais suscetível ao risco, né? Então, identificando esse paciente, nós já temos uma estratégia diferente de tratamento de vigilância. Segundo, em todos os nossos pacientes faz um protocolo antialérgico ou de dessensibilização. Nós passamos uma medicação à base de corticoide e antihistamínico para que se reduza ainda mais o risco de reação ao meio de contraste. Terceiro, que não é nenhuma estratégia, mas é uma característica inerente nossa, que, por felicidade, nosso serviço de radiologia, por estar localizado dentro de um grande hospital da região, nós estamos a 2 metros da porta de emergência, da sala de emergência do pronto-socorro. Então, nós temos ali todo um apoio da equipe de enfermagem treinada, equipe de médicos, UTI, então nós temos todo esse apoio por trás, que por acaso não, ou bem pensado, talvez quando se instalou o serviço, ficou bem localizado o serviço. E o quarto... item que seria o nosso, seria a administração de um contraste, que depois eu vou explicar um pouco melhor isso, é um contraste não iônico de baixa osmolaridade. É um contraste mais caro, que a Santa Casa absorve esse custo, mas que se reverte numa melhora, num menor risco para o paciente, porque é um contraste que gera uma taxa de reação muito menor. Com tudo isso que a gente faz, a possibilidade de você ter uma reação grave no nosso serviço, eu falo isso no nosso serviço, né? Com todos esses itens que eu te falei, é de 0,004%. Então é muito baixo, bem seguro, dá para fazer os exames com certeza.
CBN Saúde está conversando com o Roberto Meurer, radiologista, estamos falando sobre os contrastes nos exames. Daqui a pouco a gente volta.